Morreu ontem Zé da Estrada, da dupla Pedro Bento e Zé da Estrada, outrora aos 88 anos. Estava internado em São José do Rio Preto. José Luiz, ao vivo para o Informativo Trianon. Próxima edição, 9 da noite, depois do programa da Portuguesa com Antônio Quintal. Vem aí, Joel Scala.
Portuguesa!
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Olá, aqui é Adriana Cambaúva
e eu, Mabel Zebalos. Convidamos você a ouvir o programa Via Paulista.
Informações sobre o cotidiano da nossa cidade.
Música, cultura,
saúde e beleza. Segundas, quartas e sextas, das 4h30 às 5 da tarde.
Terças e quintas, a partir das 3 horas da tarde.
Via Paulista, esperamos vocês aqui na Rádio Trianon.
CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil.
1h59. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Finalmente, começa hoje o julgamento que pode definir o mandato do presidente Michel Temer. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve decidir se a chapa Dilma Temer recebeu recursos ilegais na campanha presidencial de 2014 e deve ser cassada. O clima é de expectativa no país. Vamos ter um novo presidente eleito pelo Congresso Nacional? Vamos ter eleições diretas? Ou o presidente Michel Temer continua no cargo? Até o final da semana, saberemos a decisão do TSE. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Quero aproveitar, Joel, para registrar aqui, né, nossa homenagem ao Barros de Alencar, grande comunicador popular, né, da antiga Rádio Tupi, né, que faleceu ontem, infelizmente.
Muito bem. Nosso contato agora é com o advogado Hélio Silveira, especialista em direito eleitoral, formado pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Hélio.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo ao Observatório. Hélio, hoje começa o julgamento do presidente Michel Temer, da chapa, na verdade, da chapa Dilma Temer, né?
Sim.
Se ela recebeu recursos ilegais na campanha presidencial de 2014. A sua expectativa?
Olha, é difícil prever um cenário para o julgamento de hoje, Joel. O quadro é muito complexo. O tribunal sofrendo muitas pressões. Embora o ministro Gilmar Mendes e os demais ministros do Tribunal Superior tenham dito que não cederão às pressões, se faz uma carga muito forte sobre o tribunal, especialmente pelas últimas denúncias que envolvem o presidente da República. Você sabe que essa ação que vai ser julgada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujo o julgamento inicia hoje, ela é uma ação que foi proposta em janeiro de 2015, com os fatos que tinham sido levantados naquele momento. Depois de janeiro de 2015, muita coisa aconteceu, e o processo que havia um despacho inicial da primeira ministra relatora, que era Maria Tereza Cis Moura, que indeferiu o prosseguimento, extinguiu a ação no seu nascedouro por falta de provas, o último plenário do TSE reformou e permitiu que o processo desenvolvesse. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Diversas operações da Polícia Federal, denúncias, delações, e que foram sendo acrescidas nesse processo. Então, eu diria para vocês que eu não saberia dizer qual vai ser o resultado hoje, se o julgamento vai ser adiado, se o julgamento prosseguirá, se a ação será julgada procedente com todas as provas que lá estão coligidas, né? Se julgado procedente, qual vai ser os efeitos que o tribunal vai determinar dessa procedência? Qual seria a declaração de inelegibilidade de Dilma Rousseff, a cassação, porque é uma chapa unidivisível do vice que hoje é o titular, que é o Michel Temer, o afastamento dele. Quando vai estar esse afastamento? Se imediato, como aconteceu com o recente julgamento no Amazonas, se vai aguardar a publicação do acórdão, se Temer poderá recorrer no mandato. Então são muitas questões em aberto, João.
Pelo clamor das ruas, essa pressão que existe na opinião pública, torna os jogadores, os juízes mais sensíveis, ou eles vão agir tecnicamente?
Eles devem agir tecnicamente. Né? O poder judiciário é um poder contramajoritário sempre. Ele nunca pode ceder à pressão da rua. Agora, são humanos, são pessoas que vivem, enfim, frequentam o mercado, restaurantes, vão ao shopping, convivem com os amigos, escutam as opiniões, leem jornal, estão acompanhando o noticiário como todos nós. Eles devem fazer um esforço para se concentrar no que há nos autos e nos limites que foram traçados pela petição inicial. Se os fatos que foram trazidos posteriormente a janeiro de 2015 podem ser considerados ou não.
Né? Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, o depoimento da Odebrecht, que foi incorporado pelo relator, do ponto de vista jurídico, é legal?
Eu entendo que não. Eu entendo que houve um acréscimo aí de provas que estavam requeridas na época. Aí você me diz, o ouvinte do programa Observatório poderá perguntar, mas puxa vida, então não tem sentido. Não, tem sentido. O direito eleitoral ele é um processo marcado por oficialidade e preclusão. Os fatos têm que ser provados, têm que ser colocados, têm que ser deduzidos no momento da sua propositura. Esses fatos, todos que surgiram posteriormente, devem ser apreciados em outras instâncias, com a celeridade que for necessária, até pelo Congresso Nacional, através do mecanismo de impeachment, ou nos processos que estão aí a cargo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal.
Muito bem, Frank Valverde.
Doutor Hélio Silveira, para nós, né, da população brasileira, a gente olha esses julgamentos com uma certa lentidão. Né? O senhor não acha que deveria ser um pouco mais rápido no procedimento? O senhor está dizendo até que há a possibilidade de ser adiado o julgamento hoje. E, na verdade, o país pede uma certa urgência, porque enquanto isso não acontece, fica tudo parado, sem saber para que rumo que o país vai tomar daqui para frente. O senhor não acha?
Nós estamos todos vivendo essa situação de aflição o tempo todo. Né? Por isso que eu acho que a decisão da ministra Maria Tereza, que foi célebre, foi rápida, lá em 2015, foi certeira. Ela resolveu com a maior rapidez que pôde. Ela falou, aqui nesse processo, na forma como está traçado, não tem elementos suficientes para dar curso a uma ação como essa. Né? Então, se o tribunal, pelo seu plenário, pelos seus outros ministros, falou, vamos prosseguir. E aí foi, as operações foram acontecendo, e foram sendo agregados depoimentos, e nós chegamos a esse momento. Lá atrás, um mês atrás, quando esse processo começou a julgar e foi interrompido para trazer novas relações, o cenário era outro. O cenário era até de vamos condenar a Dilma e separar Michel Temer, né? Vamos isentar Michel Temer.
Então, fica a impressão que vai muito mais para a política do que para a técnica, né?
Que vai mudando ao calor dos acontecimentos, né?
Há uma outra contradição, Hélio, que é importante destacar. Quem propôs essa ação foi o PSDB, que hoje faz parte do governo, de apoio ao governo. Como você acha que irá agir o advogado do PSDB? Ele vai tentar separar Dilma Temer, enfim, qual será a linha, né, de ação do advogado do PSDB, que hoje é governo? Né?
O colega deve estar em muita dificuldade de como operar com isso, especialmente pelas declarações da pessoa que otorgou procuração a ele, que era o senador Aécio Neves, que em grampo foi lá explicitado que só promoveu a ação para encher o saco do PT. Né? Então, não saberia dizer, mas acho que o colega hoje terá alguma dificuldade.
Hélio, muito obrigado pela sua gentileza. Se você...
Eu agradeço a oportunidade.
Não, mas eu gostaria de ouvi-lo também na próxima quinta, porque aí o julgamento já avançou um pouco.
Tá bom.
Claro, pelos seus conhecimentos, a gente pode analisar a performance lá dos juízes e até da defesa e de quem está acusando, no caso, o PSDB. Okay. Muito bem, muito obrigado e foi um grande prazer ouvi-lo.
Prazer a todos. Um prazer para mim. Um abraço a todos.
Muito Muito obrigado. O nosso contato foi com o advogado Hélio Silveira, que é formado pela Universidade de São Paulo, especialista em direito eleitoral. Agora sim, vamos para o tema do programa de hoje, que são os projetos sociais e o trabalho realizado pelas entidades de interesse social. Para falar sobre o assunto, vamos conversar rapidamente com o Alex Cardoso de Mello, fundador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, referência em todo o país em projetos de conscientização e motivação. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, viu?
No momento de hoje, conturbado na política, crise econômica, como tem sido o trabalho de conscientização?
Por um lado, as pessoas têm procurado mais. Eu vejo que hoje o principal projeto da ONG são as palestras Vinha de Sonhos, é uma palestra motivacional, de conscientização, então a procura, e o engraçado é que principalmente empresas começaram a procurar mais. Então, o que a gente vê é que no meio de todo esse lamaçal que a gente está atravessando, as pessoas estão tentando buscar uma referência positiva, né, no meio de tudo isso.
Muito bem, nosso outro convidado é o Ricardo Fabrício, coordenador da ONG Amigos do Bem, que atende mais de 11 famílias no sertão nordestino. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde também, Franklin, Alex. Boa tarde especial aos ouvintes que acompanham o programa. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Só me permita fazer uma pequena observação.
Eu falei 11, era 11 mil.
Exatamente,
né?
São 11 mil famílias. Nossa. No sertão nordestino. Cerca de 60 mil pessoas.
A diferença é muito grande.
Considerável.
E o que eu ia te perguntar em cima da sua observação é de que, com essa crise econômica, deve ter aumentado o número de... Sempre deve aumentar o número de pessoas que necessitam, né, do apoio da ONG.
Exato. Em termos de sertão nordestino, basta você olhar um pouquinho mais além daquilo que a gente já tem, você vai encontrar outras famílias. Isso, infelizmente, hoje em dia independe da situação. São pessoas que já passam por essa situação há centenas de anos, quer dizer, isso é desde que aquela região existe, aquela região passa por dificuldades, por problemas e tudo mais. O grande enfrentamento que nós temos na realidade é o outro lado, é porque aí, em função da situação, o número de colaboradores diminui.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Alex, há quanto tempo você faz esse trabalho?
Eu comecei com 15 anos. Eu comecei com o meu encontro com a senhorinha da rua direita, que foi aonde eu me deparei com até aonde esses seres, que hoje em dia a gente chama de seres invisíveis, né, que vivem pelas ruas, e eu verifiquei aquilo e aquilo me incomodou demais. Então, com 15 anos, eu me predispus a algum dia fazer alguma coisa, que naquele momento eu não sabia o que era.
Esse é um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor, é resgatar essa sociedade submersa, né?
Sim.
E dar-lhes cidadania, né?
Sim, e cada vez mais.
Dignidade humana.
Cada vez mais, Joel. O que eu sinto é que existe uma cultura do ódio perante aqueles que menos têm. Eu sinceramente não consigo entender o porquê disso, mas é uma cultura que parece que cada vez mais ela está presente entre nós, né?
Você concorda, Ricardo, que existe uma cultura do ódio?
Concordo absolutamente. Especialmente porque, veja, o nosso trabalho é todo voltado para o nordestino. E o nordestino, ele é vítima de preconceito praticamente no Brasil todo e mais especificamente na região sudeste e mais ainda aqui em São Paulo. Recebe um preconceito, é vítima de tudo que é ruim, é porque é nordestino, é porque é isso, é porque é aquilo, e atribuem a ele uma série de coisas que não são realidade. Por exemplo, uma das coisas é dizer, porque o nordestino é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não, vai conhecer o nordestino para depois falar, e é o contrário. O cara trabalha de sol a sol, você tem que falar para ele parar, porque senão ele continua. Imagine que é uma pessoa que lá no sertão nordestino, numa situação normal, trabalha por alguns centavos por dia para poder levar para a família na condição de boia fria, né?
Onde está a origem desse preconceito?
Olha, eu acredito que talvez pela falta de informação mesmo, né? É muito comum, agora mesmo, né, se fala muito da questão de que o nordestino é preguiçoso e que ele não pode receber auxílio, que ele não pode, a gente não pode levar...
Por causa do Bolsa Família.
Exatamente, Bolsa Família e tudo mais, que o Bolsa Família, ele é mal estruturado, né? Agora, o interessante é o seguinte, o nordestino, ele tem muita dignidade, ele não quer simplesmente ganhar as coisas. E aí eu volto a dizer, ele é muito trabalhador, ele quer ganhar o resultado do trabalho dele. Tanto que no nosso trabalho desenvolvido no sertão nordestino, uma das coisas que nós desenvolvemos, uma das nossas frentes é trabalho. né? E nessas frentes de trabalho, nós observamos que eles trabalham muito e eles próprios, do instante que conseguem a autossustentabilidade, eles, por iniciativa própria, vão lá e deixam o benefício, porque o que eles querem é o resultado do trabalho deles e não simplesmente ganhar alguma coisa do nada.
Além dessa ajuda às famílias, é importante a informação para se quebrar esse preconceito, porque, segundo vocês dois, é a má informação é que está na origem, né, desse preconceito, Alex.
Exatamente. Eu concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Eu acho que a ONG trabalha muito nisso, em cima do conhecimento, do autoconhecimento e da pessoa... essa coisa que a gente estava falando do ódio, seja com o nordestino, seja com o negro, seja com o judeu, isso acontece, e com outras minorias, acontece porque a pessoa ela não parou para conhecer a história daquele povo, daquela cultura, porque a partir do momento que você começa a conhecer essa história, você começa a respeitar, você começa a compartilhar e aprender com aquele ser humano que, a princípio, ele parece ser diferente do que você. Mas a diferença é muito pequena. Milton Santos, né, o grande Milton Santos, um dos maiores educadores desse país, ele tinha uma frase...
Geógrafo,
que...
né?
Exatamente. Muito mais conhecido fora do país do que aqui. Filho de professores primários do sertão da Bahia, né, um homem negro. Ele dizia que a força da alienação vem da pequenez das diferenças que nós exaltamos e não da grandiosidade que nos une. Isso é muito forte. E eu acho que é aí onde a gente tem que bater forte, né? De mostrar que a gente faz parte de um grande todo. A verdade é essa, João.
No fechamento do programa, eu quero que você repita essa frase que vale muito a pena, viu?
Tá bom.
Agora nós vamos para a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Unicef alerta que 100 mil crianças estão em condições perigosas em Mosul, no Iraque. O Edgar Júnior, de Nova York, traz as informações.
O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Peter Hawkins, alertou que cerca de 100 mil crianças estão vivendo em condições extremamente perigosas na região de Mosul, no Iraque. Segundo Hawkins, as vidas das crianças estão em jogo. Muitas estão sendo mortas, feridas e usadas como escudos humanos. Ele disse que meninas e meninos estão vivendo e observando uma violência terrível que nenhum ser humano deveria ver. O representante do Unicef declarou que, em alguns casos, os menores são forçados a participar nas lutas e na violência. Hawkins disse ainda que várias crianças foram assassinadas quando tentavam desesperadamente fugir de Mosul. Muitas são atingidas nos tiroteios. Hospitais e instalações médicas também estão sendo atacados na região. Hawkins pediu às partes envolvidas no conflito que suspendam os ataques a civis e também a hospitais, escolas, residências e sistemas de abastecimento de água. O Unicef está ajudando no processo de reunificação familiar das crianças que se perderam ou foram separadas de seus pais, mães, parentes ou responsáveis. A agência está representando na justiça os menores presos por forças de segurança e fornecendo apoio psicossocial às crianças traumatizadas pela violência. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Alex Cardoso de Mello, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Ricardo Fabrício, da ONG Amigos do Bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira, que vai contar as novidades do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. A empresa de tecnologia, o Elight, lançou uma ferramenta para facilitar a doação e ajudar organizações a captar recursos. A iniciativa foi integrada por diversas lojas online e a cada compra feita por uma pessoa cadastrada na ferramenta, 15% do valor será destinado a uma organização. Para saber melhor como funciona esse processo, entre lá no nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem, agora vamos direto para falar de cultura.
Falando em cultura.
Com Frank Valverde.
Então, já hoje vou trazer aqui mais uma dica de cinema. O cinema está em alta em São Paulo nas últimas semanas. E a dica é o Festival Varilux de Cinema Francês, que começa amanhã e vai até o dia 21 de junho. São 19 filmes franceses, espalhados em 55 cidades brasileiras, em 21 estados e também no Distrito Federal. Esse festival apresenta um belo panorama do que é o cinema francês hoje. O que a gente pode destacar? Nós temos uma comédia, Tal Mãe, Tal Filha, com a Juliette Binoche, né, a belíssima Juliette Binoche. Um drama, Um Instante de Amor, com a Marion Cotillard e o Louis Garrel. E temos também uma outra comédia dramática, Tour de France, com Gérard Depardieu, que fez Danton, vários grandes filmes, grande ator francês, que hoje se naturalizou russo, né, está morando na Rússia. Né. E também, acho que cabe registrar outros dois filmes, Perdidos em Paris, que é um filme que tem a lendária atriz Emmanuelle Rivard, aquela mesma que fez Hiroshima Mon Amour, que é um clássico, né, aquele grande clássico do cinema. E falando em clássico, também será exibido Duas Garotas Românticas, um filme estrelado pela Catherine Deneuve, outra belíssima atriz francesa.
Essa foi a grande musa do cinema francês.
Exatamente, do cinema mundial, né? Ela, com sua beleza, com seu talento, né? Está aí até hoje atuando, né? Não tanto, né? Mas ela atua ainda. E para quem quiser a programação detalhada, os locais que vão ser exibidos, eu indico para visitar variluxcinefrancês.com.
Muito bem, as dicas do Frank sempre muito boas. Na semana passada foi cinema italiano, agora é o cinema francês. Eu pensei que tivesse alguma dica do Leluc, né, que era foi o grande cineasta que fazia filmes românticos, né?
Então, nesta versão aqui, ele foi destacado no ano passado.
Nem o Godard também.
Também não, Godard também.
Esse é mais politizado. Mas valeu, Frank. Que não percam, né? Isso, se você quiser repetir,
até o dia 21. E a programação toda, como é imensa, né? A programação está no variluxcinefrancês.com.
Já chegaram algumas, mais duas perguntas já, ótimo. Mas antes eu queria continuar minha conversa aqui com o Fabrício e com o Alex. Fabrício, a gente conversava no intervalo aqui, vocês têm um trabalho muito interessante de voluntariado, são mais de 7 mil voluntários?
São 7.600 voluntários, todos aqui em São Paulo, e que desenvolvem o trabalho com muito amor, né? Isso aqui é o mais gostoso de você observar o voluntário trabalhando. E o nosso trabalho começa lá nos mercados, onde nós dividimos essas equipes, em uma vez por mês vamos para os mercados, fazemos uma arrecadação de alimentos, aí um outro grupo de voluntários separa esses alimentos, aí é o mês inteiro separando, organizando esses alimentos, roupas, brinquedos, remédios na nossa central, organizando por data, por tipo, e montando tudo isso daí, separando direitinho para mandar para o sertão nordestino. Chegando lá, já está tudo separadinho, os tipos de cestas básicas que vão ser distribuídas, as roupas, os brinquedos que normalmente a gente distribui no Natal, a medicação, porque nós temos um atendimento médico e odontológico também intenso, né? Ou seja, é regular o atendimento médico e odontológico, então tem que ter medicação para isso. Então, a gente recebe a doação, organiza pelos voluntários, vai para lá também.
Destaco novamente o trabalho do voluntariado, porque como é Nordeste, a logística tem que ser muito boa, né?
Tem que ser, é complicado. Mas olha, falando do voluntário ainda, uma coisa interessante é o seguinte: o brasileiro, ele é extremamente solidário, seja para contribuir ou como voluntário, né? Contribuir às vezes com recurso ou com uma doação de alimento, enfim, ou voluntário. E você vê que ele está predisposto a ajudar. O que muitas vezes breca é quando uma instituição que não tem aí, vamos dizer, boas intenções, às vezes se desvirtua por alguma razão, e aí as outras, todas, acabam pagando o pato por isso.
E é fácil você conseguir voluntários? São 7 mil, um número expressivo, 7.600.
Olha, nós, Acreditamos muito que a reunião desses voluntários foi em função do conhecimento do trabalho. No instante em que eles passam a conhecer o trabalho, acessam o nosso site, posso?
Claro, www.amigosdobem.org.
Então, as pessoas acessam o site, se cadastram para trabalhar. Para poder trabalhar, eles passam por um treinamento na nossa central. Então, o treinamento, na verdade, é para explicar a ONG como um todo, né? Então, nós orientamos como funciona, como é que é a distribuição dos alimentos, como é o trabalho todinho, e aí o voluntário percebe ali onde ele vai se encaixar melhor e ele é direcionado para aquele grupo de trabalho.
E ao longo do programa você vai repetir várias vezes, porque é muito importante.
Ah, sim.
O ouvinte que estiver interessado em ser um voluntário, né?
Claro.
Do Amigos do Bem, pode acessar a página e contribuir, né, com esse projeto muito bom.
E será muito bem-vindo.
Se você me permite só complementar, Joel,
claro.
e ao Ricardo também, a força do voluntariado e a força do Amigos do Bem, por uma feliz coincidência, minha esposa e meus filhos são voluntários do Amigos do Bem.
Olha só.
Então, para ver realmente a força desse trabalho e a beleza que esse trabalho tem.
Duas organizações de interesse social que se completam no nosso programa.
Sim, sim.
Muito bem. Olha, vamos começar com a pergunta dos ouvintes. O Mário da Barra Funda, final do telefone é 2780. Quais são os projetos do Amigo do Bem? Já ouvi alguns integrantes nos supermercados recolhendo alimentos. Fora este, tem mais alguma outra atividade?
Sim. Os Amigos do Bem, ele é dividido, o nosso trabalho todo é apoiado em quatro pilares: infraestrutura, saúde, trabalho e educação. Infraestrutura, nós construímos as casas lá no sertão nordestino, mas não apenas isso, né? São casas, são poços artesianos, são cisternas. É, para ter uma ideia, nós temos 33 mil metros quadrados em edificações hoje lá no sertão nordestino. São aproximadamente aí 400 casas que foram construídas, além das cisternas e dos poços, né? É, na parte de trabalho, nós temos frentes de trabalho numa plantação de caju em Pernambuco e depois a operação desse caju, né? O tratamento da castanha na fábrica de caju, onde nós fazemos a castanha mesmo, depois os doces, também temos uma fábrica de pimenta, artesanato, enfim, tudo isso daí voltado para o trabalho, para exatamente gerar aquela autossustentabilidade que nós estávamos falando, né? Então, só na plantação de caju, nós temos muitas pessoas. Hoje, os Amigos do Bem, a nossa fazenda, ela tem a maior plantação de caju do estado de Pernambuco, né? Então, um volume de pessoas muito grande que trabalham, que antes passavam fome, e hoje elas já estão numa condição de autossustentabilidade. Fora isso, também nós temos a área de educação, onde nossa atuação principal é a transformação das vidas das pessoas através do jovem e da criança. Então, nós criamos centros de transformação. Esses centros de transformação, hoje nós temos, entre crianças e jovens, 10 mil alunos que almoçam, estudam lá, e além do ensino fundamental, do ensino regular, né? Eles têm também o ensino profissionalizante.
Olha que interessante. A Luzia da Casa Verde, final do telefone é 0582. Por que a ONG chama Meu Sonho Não Tem Fim?
A ONG ela chama Meu Sonho Não Tem Fim porque ela trabalha muito forte essa coisa do sonho, né? A gente trabalha com conscientização e motivação, como você mesmo falou, Joel, e a gente trabalha com 24 grandes sonhadores, 24 grandes personalidades que a gente associa a virtudes distintas. A essência do trabalho da ONG é passar exemplos de vida e virtudes. Então a gente vai falar da coragem de Martin Luther King, da cidadania de Betinho, da caridade de Chico Xavier e assim por diante. E Meu Sonho Não Tem Fim, além de tudo isso, vem uma homenagem ao primeiro grande sonhador, né? A maior referência na minha vida, nesse meu trabalho social, que é Martin Luther King. E ele era um grande orador, ele tinha vários discursos célebres, e o principal deles era I Have a Dream, né?
Eu tenho um sonho.
Então daí vem o nome, é uma homenagem ao primeiro grande sonhador.
Você também é um, né?
Eu, Ricardo, todos os voluntários do Amigos do Bem, todos os voluntários, né?
Muito bem. A Carla Franca, do bairro do Limão. Espero que seja Franca mesmo, é isso? São. O final do telefone é 0393. A Carla pergunta a vocês, o que levou os convidados a desenvolverem seus projetos sociais? O que motivou você, Ricardo, a ser um voluntário?
Olha, principalmente a garra e a vontade de desenvolver um trabalho bom, que foi feito pela nossa presidente, pela fundadora dos Amigos do Bem, Alcione Albanese. Ela decidiu, em 1993, ir ao sertão nordestino para ajudar as famílias que estavam passando por uma situação muito difícil. Então, nos reunimos lá num grupo pequeno de pessoas e aconteceu, então, a primeira viagem, onde nós atendemos 1.500 famílias já na primeira viagem. É, claro que comparado com hoje foi meio bagunçado, né? Porque hoje nós estamos estruturados, hoje nós temos experiência e tudo mais. São quase 24 anos de trabalho, né? Mas a garra e a vontade com que ela trabalha, cada vez trabalha mais, envolvendo as pessoas, o amor com que ela fala do projeto, a maneira como ela nos envolve, mostrando exemplos, não é simplesmente falando, mas mostrando o exemplo dela de dedicação ao próximo.
Motivou você?
Motivou demais e, na verdade, cada dia motiva mais ainda.
Muito bem. E você, Alex?
Essa coisa da motivação, da força, cada dia você quer fazer mais, né? Eu entrei nesse caminho por causa da senhorinha da rua direita. Mas a ONG ela tem algumas características, como ela não aceita doação de nenhuma espécie, ela não tem política de patrocínio, ela não comercializa nada. Por N motivos, e um deles é tentar mostrar também esse caminho. É mostrar que se você consegue fazer de uma forma independente, por que não? Né? Porque assim, é o que eu sempre falo, quando hoje a ONG ela é reconhecida, muita gente conhece o trabalho, até por causa das palestras, então eu penso, como que eu posso te ajudar? Primeiro, você pode passar para frente os exemplos de vida dessas pessoas, a gente precisa de boas referências, né? A gente estava conversando antes do programa ir ao ar, que a gente está precisando do outro lado, é necessário isso, né? E por que que eu vou concorrer com uma ONG como Amigos do Bem que precisa dessa doação? São trabalhos que buscam o bem, mas com características diferentes. Para ele, a doação é muito importante. Para o GRAAC, a doação é muito importante. Para o Doutores da Alegria, a doação é muito importante. Se eu criei uma forma de ser independente, é o que eu quero continuar fazendo.
Você sabe que eu defendo uma tese que não há concorrência no terceiro setor.
Não pode existir, né, João?
Inicialmente, vocês se completam na humanidade. Sim. Vocês querem fazer alguma coisa para o próximo. E a partir daí, os projetos poderiam até ser similares, mas iriam ajudar um número maior de pessoas. Então, por isso que não existe concorrência.
Não pode existir. Desculpa, só para complementar isso que você falou, é muito importante. Um outro fator que me fez também seguir esse caminho dessa forma é que vai chegando o final do ano, a gente vê muitas organizações do terceiro setor que começam a disputar entre elas por causa daquele imposto de renda, aquele percentual que as empresas têm. Então, de repente, uma organização é seu parceiro de janeiro até novembro. Quando chega em dezembro, olha, agora você passa a ser meu concorrente porque a gente está disputando a mesma fatia. A gente não pode pensar dessa forma, a gente não pode...
Mesmo porque nós não estamos no mercado, né?
Não, exatamente.
É uma outra dimensão,
exatamente,
né?
Exatamente.
Uma outra dimensão humana.
Sim.
Franklin.
Então, Alex, a tua pessoa quer, se entusiasmou, pretende participar do voluntarialismo. E ele quer formatar um projeto para criar uma ONG em determinado setor. Qual que seria o primeiro passo a fazer para formatar esse projeto e ele conseguir captar recursos e mais do que captar recursos? Motivar as pessoas para participar desse projeto.
Eu acho que ele já tem o mais importante, que é o desejo de fazer alguma coisa. Eu acho que, primeiro, o imediatismo, ele vai contra o trabalho social. Porque muitas vezes as pessoas viram para mim e falam, poxa, o Ricardo deve ter ouvido isso, o pessoal do Amigos do Bem, todo mundo ouve. Quando você já tem um certo destaque, as pessoas já conhecem, como você conseguiu? Eu dei o primeiro passo, o Ricardo deu o primeiro passo, a Alcione deu o primeiro passo. Então, eu acho que, assim, planejar muito. Essa coisa de você ir buscar recursos já não é muito, eu não tenho como te explicar muito, porque a ONG não tem essa característica, mas o que eu sempre sugiro faça uma apresentação vendedora. De certa forma, você está vendendo sim um produto. É óbvio que a gente estava conversando aqui, estava falando que isso aqui não é comercial, mas a gente, até para fazer o bem, você tem que saber vender a sua ideia. Então, você tem que planejar isso, você tem que colocar no papel e não tem que achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite, porque não vão acontecer.
Vamos continuar essa conversa logo depois do intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com Alex Cardoso de Mello, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Ricardo Fabrício, da ONG Amigos do Bem, falando sobre projetos sociais e os projetos realizados pelas organizações de interesse social. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com Natália de Oliveira.
No dia 8, próxima quinta-feira, a ONG Chefes Especiais vai inaugurar seu primeiro café inclusivo no Brasil. Os Chefes Especiais Café terá atendentes com síndrome de Down, além de oferecer vagas de empregos para essas pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. O café fica na Rua Augusta, número 2559, no bairro dos Jardins, em São Paulo.
Muito bem. Está aí as informações direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Frank, você fez uma pergunta importante no bloco anterior.
Exatamente. Dando continuidade, o Terceiro Setor, às vezes, carece de profissionalização, né? Como é que as pessoas podem fazer para profissionalizar, para tentar fazer com que a sua ONG ou a sua participação gere os melhores frutos possíveis?
Você tem muitas organizações que elas te dão esse tipo de suporte. Você tem o RIDS, né, que é a rede do terceiro setor, rede de informações do terceiro setor. Você tem a GIF, então, se não me engano, é rids.org.br, gif.org.br, dentre outras instituições. Tem muita coisa onde você pode buscar essas informações como guia para que você possa...
Tem modelos para se seguir, tem aplicativos,
estatuto, que você possa... Um modelo de estatuto que é uma grande dificuldade para quem vai abrir uma organização. Que modelo seguir, o que eu preciso colocar. Então, tudo isso você vai encontrar nesses canais.
Dicas de como melhor administrar também, porque isso é uma questão importante. Você pode ter a boa vontade de querer participar, mas sim, você tem que ter a mínima noção de administração, senão você não, e planejamento, como você bem disse na questão anterior também, né? Isso é fundamental.
Muito bem, antes de continuar com as perguntas, o Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Intolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão incentivando o respeito e o diálogo. Intolerância, eu me importo, e você? Para participar é fácil, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, também temos uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Se vocês, convidados do programa de hoje, não curtiram, por favor, estão convocados aí no nosso Facebook, sim, de tomar conhecimento da nossa campanha e compartilhar. É fundamental. Tem uma pergunta para você aqui, Ricardo. A Cleonice, de Cerqueira César, o final do telefone é 3755. Como são escolhidas as famílias do Nordeste que são abraçadas pela ONG Amigos do Bem?
Bom, inicialmente o trabalho ele é feito próximo das nossas unidades. Hoje em dia, lá nós temos 4 cidades do bem, 2 em Pernambuco, uma no Ceará e uma em Alagoas, né? São cidades com total infraestrutura e próximo dessas cidades, porque ali acaba sendo o nosso quartel-general, né? E próximo dessas unidades a gente vai cada vez mais ampliando o nosso raio de ação, envolvendo as famílias que estão em situação de necessidade, né? E são muitas, né? Inicialmente, antes de tudo isso, o que nós fazíamos era um cadastro das famílias e a partir desse cadastro, víamos qual era a nossa possibilidade de atendimento e começávamos a partir das famílias mais carentes. Hoje, nós mantemos esse cadastro, então são essas 11 mil famílias cadastradas e nós estamos ampliando esse cadastro cada vez mais, envolvendo novos povoados, novos municípios, né? Fazendo com que o trabalho cresça, porque ainda tem muita gente carente. Quando se fala num universo de 60 mil pessoas, todo mundo pensa, nossa, mas é muita coisa, né? Já deve estar acabando, mas nós nem começamos ainda, porque a gente observa muitas vezes o nosso deslocamento, vou dar o exemplo de Pernambuco, se pegar de Recife, onde nós chegamos, até uma das cidades que nós atendemos, que é Inajá, são 6 horas. Nessas 6 horas, o que a gente vê de coisa, até chegar ao ponto em que a gente atende, a gente vê que tem muito trabalho ainda. Então, fundamentalmente, o cadastro, e a partir do cadastro, de acordo com a necessidade dessas famílias, elas são cadastradas.
Ricardo, e essas famílias que depois têm as suas carências resolvidas, elas costumam se incorporar também no movimento de ajuda para as outras mais necessitadas que
sim,
elas?
Sim, sim. Na verdade, assim, o nordestino, de um um modo geral, já é muito solidário. Às vezes acontece de mudar para aquele povoado uma família e não deu tempo de cadastrar. Um povoado que nós atendemos, ainda não cadastramos, porque mudou entre uma distribuição e outra. As próprias famílias do povoado, eles já começam a ajudar. E isso
já
não,
se cotizam
para
ajudar.
Já se cotizam. É, isso não foi uma influência nossa. Isso já é do coração do nordestino. Ele estende a mão antes de pedir qualquer coisa. E raramente pede, na verdade. Né?
A solidariedade já está no DNA.
Já está, né? Exatamente. Já está no DNA deles.
É bom ressaltar isso, o cadastramento que é feito dessas famílias, é feito nas sedes.
Nos povoados que nós atendemos. Quando nós vamos a um povoado fazer o atendimento, chegamos nesse povoado. Aí começamos a atender as famílias já cadastradas. E aí a gente procura saber quem mudou recentemente, quem está lá. A gente verifica se realmente mora lá direitinho. Enfim, é um cadastro que a gente tem que analisar, bastante criterioso. A gente analisa realmente morando lá direitinho, a gente cadastra a família e passa a atender também.
Muito bem. Mais perguntas? O Paulo Marcos, da Vila Mariana, o telefone é 5894. Como a crise afeta a realização de projetos sociais?
Ah, afeta bastante. Obviamente que para aqueles que dependem de doação, que precisam, né, do recurso, numa crise financeira, existem os dois lados. Eu acho que é aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre as pessoas buscarem mais. No caso do meu trabalho, que trabalha com conscientização e motivação, as pessoas buscam mais essas referências. Agora, para quem precisa da doação, para quem precisa de recurso, com uma crise financeira, obviamente que a luta fica mais difícil.
Você trabalha com a participação, né? O engajamento das pessoas.
Sim.
Que ouvem o seu discurso.
Sim.
E se sentem motivadas para realizar algum projeto social.
Sim.
Se engajar num projeto.
A ideia é essa.
E diferente, Ricardo. O Ricardo, a instituição dele, o Amigos do Bem, já tem uma estrutura. Né? E lá você chega e vai participar de uma tarefa específica, né? Porque as coisas já estão bem estruturadas lá.
Sim.
Mesmo assim, a crise afetou o trabalho
muito,
de vocês?
Muito, afetou muito, porque afeta... Veja, nós fazemos a distribuição lá no sertão nordestino. Então, cada voluntário paga a sua própria passagem. Então, já começa diminuindo o número de voluntários que tem possibilidade de pagar. Outra coisa...
Você já foi para lá?
Eu vou praticamente todos os meses.
Todos os meses?
Praticamente todos os meses. Hoje, na realidade, as viagens chegam, cerca de um mês e meio, vai, cada viagem, um mês e meio, mais ou menos, e em todas elas eu participo. O que acontece? O grande problema é na hora da arrecadação, né? Quando a gente vai fazer a arrecadação. A gente percebe no mercado, quando estamos com as equipes de voluntários fazendo a arrecadação, o quanto diminui essa arrecadação num período de crise. E engraçado que notícia assusta, né?
São algumas 14 notícias... milhões de desempregados, Ricardo.
Pois é muita país. Coisa, exatamente. Imagina, tem pessoas contando dinheiro para tomar um ônibus, e às vezes, não, por mais que ele queira, não consiga doar. Mas tem uma coisa interessante também. A pessoa que mais doa, normalmente, é a que pode menos. Veja só, nós fazíamos arrecadação de rua antigamente, batendo de porta em porta, pedindo alimentos e tudo mais. E em algumas casas o pessoal vinha, dava um quilo de arroz, um quilo de feijão e tal. E havia casas em que nós chegávamos e a pessoa, ela era uma casa simples, e a pessoa dava uma xícara de açúcar num saquinho. Falava, olha, é o que eu posso dar. E você não pode recusar, porque é o que a pessoa está dando de coração. Não vou dizer não, a gente aceitava. Então, você veja, a Alcione, ela diz uma coisa, a nossa presidência, ela diz uma coisa que é muito certa. A pessoa está mais próxima daquela realidade, ela sente mais essa necessidade, então ela acaba sendo mais caridosa também.
Como se explicar essa contradição, Alex?
Eu acho
que... Primeiro... Quem tem mais, doa menos.
É isso. A Madre Teresa falava muito isso com a realidade que ela viu em Calcutá. A Madre Teresa também é uma grande sonhadora, né? Complementando aquilo que você falou, eu acho que a ONG Meu Sonho Não Tem Fim, ela meio que prepara o ser humano para mandar para o Ricardo. Falar, olha, meu, você escuta, vem aqui, vou te contar algumas histórias para você ver que é mais embaixo.
Por que,
né?
Que os mais pobres são mais sensíveis a esse apelo que você faz?
Mas tem, você sabe que assim, a ONG hoje ela trabalha também com um público, Joel, de pessoas que têm mais dinheiro. Abriu-se um universo de instituições que buscam o nosso trabalho, diretorias de grandes empresas, e você vê realmente pessoas que têm muito recurso e que querem fazer alguma coisa assim. Isso acontece muito. Agora, sobre a dificuldade, tem uma frase de outro grande sonhador, que é Albert Einstein, que ele falava que no meio de toda dificuldade sempre vai existir uma oportunidade. Então a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Eu acho que essa coisa da dificuldade a gente tem que tomar muito cuidado. Obviamente que a gente passa por um momento difícil, mas a gente tem que respirar fundo e tem que tentar entender aonde a gente pode mudar. no trabalho, desculpa. Desculpa,
não, continua, por falar. Favor.
É, a ONG trabalha muito com reflexões e com parábolas, né? Os dois principais livros da ONG que a gente disponibiliza para todo mundo baixar gratuitamente fala sobre isso. Não sei se a gente tem tempo, se eu posso contar uma dessas parábolas sobre crise rapidamente ou a gente...
Pode contar, rapidamente.
Bom, então lá. Eu vou contar. Diz que tinha um casal, essa eu até normalmente eu conto lá nas palestras. Tinha um casal que ele era formado por... Era um casal de dois idosos alemães e a senhorinha ela era católica e ele era judeu. Então veio a perseguição nazista, isso foi na época do final dos anos 30. Ele foi mandado para um campo de trabalhos forçados, na época ainda não eram campos de concentração. E ela ficou fora, né? E eles eram plantadores de tomate, né? Então, e naquela época, eles não tinham filhos. E as pessoas, os jovens, foram enviados para a guerra, para o conflito. E no começo da prisão desse senhor, ele podia se corresponder com a esposa fora da prisão. Então, ele mandou uma carta para ela, respondeu, falou, querido, está chegando a época de plantar os tomates e eu vou passar fome, porque não tem mais homens nessa região, nós não temos filhos, eu tenho mais de 60 anos, como é que eu vou conseguir plantar tomates em toda essa terra? E ele respondeu para ela numa carta, falou, não mexa de forma alguma na terra, porque foi aí que eu plantei, que eu escondi as granadas e as armas. Quem conhece um pouco da história do nazismo sabe que toda carta era confiscada e ela era analisada. Obviamente que uma carta com esse teor, depois de dois dias encostaram dois caminhões da SS ali, cheios de soldados, né? Então reviraram aquele terreno durante dois dias, ela ficou quietinha dentro da casa dela, não falou nada. Da mesma forma que eles vieram, eles foram embora. E aí ela mandou uma nova carta para ele. Falou, querido, não sei o que aconteceu, vieram dois caminhões aqui, reviraram o terreno durante dois dias, não falaram uma única palavra, da mesma forma que vieram, foram embora. E aí ele mandou uma nova carta, falou, você precisava de alguém que cuidasse da terra para você plantar as sementes de tomate. Agora você só precisa plantar as sementes de tomate.
Olha que bonito.
Eu acho que isso é o que a gente precisa no cenário que o país passa hoje em dia, né?
Muito bem, nós vamos para um comercial e na volta a gente vai fazer a pergunta da Manuela Carvalho, que através do WhatsApp está fazendo uma pergunta para os amigos do bem. A gente volta dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com Alex Cardoso de Mello, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. E Ricardo Fabrício, da ONG Amigos do Bem. Falando sobre projetos sociais e as iniciativas que as suas respectivas organizações desenvolvem, uma aqui em São Paulo e outra no Nordeste. Como eu disse, a Manuela Carvalho, através do WhatsApp, deixou uma pergunta, o final do telefone dela é 6129. Ela não sabia do trabalho dos Amigos do Bem, que não sabia que era tão grande o trabalho dos Amigos do Bem, e como faço para doar? Por favor,
o nosso site. Acesse o site www.amigosdobem.org. Lá tem todas as formas de doação que você pode... Você entra lá e escolhe a melhor maneira para contribuir.
Além de divulgar o trabalho de vocês, já conseguiu uma nova doadora.
Sim, olha que ótimo. Posso só fazer uma complemento aqui na pergunta que o Franklin havia feito? Nós passamos o ano passado por uma situação muito difícil. O nosso galpão, onde armazenava absolutamente tudo que nós tínhamos, ele pegou fogo e nós perdemos tudo, tudo, tudo. Foram toneladas de castanha, de caju que iam ser manipuladas na fábrica, além das roupas, além dos alimentos, fora material mesmo das escolas, então tinha caderno, lápis, para o ano inteiro, né? Material de limpeza, enfim, perdemos absolutamente tudo.
E não estava segurado isso?
Não? Não estava segurado, não estava segurado, foi um baque muito grande. E aí é aquela coisa, né? Vamos, né, estufar o peito e vamos para cima para recuperar tudo isso. Mas o interessante é que as famílias no sertão nordestino se cotizaram para eles irem nas cidades maiores buscar doação. O que nós fazemos aqui em São Paulo, buscando a doação, fazendo a arrecadação, eles começaram a fazer lá, sem que nós pedíssemos, ninguém falou nada. Um dia nós chegamos lá e eles falaram, olha, nós fizemos isso, nos reunimos e tal. Esse é um primeiro exemplo, respondendo aquela sua pergunta sobre o envolvimento deles do instante em que fazem parte do projeto. E uma outra coisa muito interessante é que nós estamos conseguindo enviar jovens à universidade, aqueles jovens que tinham o futuro definido como o dos pais deles. Iam viver de roça, iam viver na pobreza, com seca, com fome. E essa realidade nós conseguimos transformar. E esses jovens já foram para a universidade. E, então, quer dizer, aquela realidade...
Do FIES, do ProUni ou com recurso da própria instituição?
Não, nós conseguimos algumas bolsas das universidades e aí foi feita a proposta. Olha, temos tantas bolsas. Prestem a faculdade, quem passar, entra. E passou um número maior do que o número de bolsas que nós tínhamos. Aí tivemos que correr atrás de mais umas bolsas aí para completar.
O que você está falando responde à pergunta do Ivan Silva, do Jabaquara, final do telefone 7176. O ensino universitário é um grande desafio para os jovens do sertão. Como os amigos do bem ajudam em relação a isso?
Exatamente.
Esse é o trabalho que vocês estão fazendo.
Preparamos, né?
Tá aí,
eles e eles foram,
resposta aí.
Foram para a universidade. Agora, o mais interessante, por isso, complementando a tua pergunta, é que eles próprios reconheceram que a educação foi o caminho que transformou a vida deles. Então, assim, cerca de 70%, pouco mais de 70% deles escolheram pedagogia na faculdade, porque eles entenderam que eles podem multiplicar aquilo que eles receberam. Então já é o resultado que a gente queria, né? A transformação está ali, já está sendo feita.
Perfeito.
Muito bem. Olha, recebemos mais um aqui através do WhatsApp, mas na verdade uma pergunta. Parabéns pela matéria, excelente abordagem sobre o terceiro setor. Como os amigos do bem escolheram o sertão para ajudar?
Olha,
Do Maurício do Reibitino. Sorrentino, é Maurício Sorrentino.
Então,
obrigado, olha, Maurício, um abraço para você. Viu?
Obrigado, Maurício, pela pergunta. Olha, o sertão nordestino, né, em 1993, estava passando por uma dificuldade muito grande. Era uma seca enorme, crianças morrendo, adultos morrendo. E nós tínhamos uma senhora que era de lá e que falava muito da terra dela, né? E aí, apoiado nessa senhora, Alcione, né, se inspirou, se ficou emocionada com toda a história que ela contava e falou, vamos lá ajudar, porque até houve um pedido indireto dessa senhora, vamos lá, vamos ajudar o sertão nordestino, vamos dar um pulinho lá em Pernambuco e vamos ver o que a gente pode fazer. E foi aí a primeira viagem. Depois que nós pusemos o pé lá a primeira vez, a gente percebeu que ia demorar muito tempo para a gente sair de lá, porque a situação realmente era muito difícil, né? E aí iniciou-se o trabalho.
Tá aí. O Alex, oi. A Mariana Santos, lá de Ana Rosa, deve ser aqui o metrô, né, Ana Rosa, final do telefone 9585. A motivação realmente pode fazer uma grande diferença?
Faz toda.
Como o conhecimento sobre esses grandes sonhadores ajudam isso?
Eu sou o maior exemplo disso, isso aí eu posso responder para ela, porque quando você começa a conhecer histórias de vida, como já disse, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Betinho, quer dizer, eu dou muita palestra em universidades, então quando você vê que Betinho, agora, completa-se 20 anos do falecimento de Betinho, e os jovens, muitos jovens não conhecem a história de Betinho, que está tão próximo de nós aqui, Dom Helder Câmara, então, a Irmã Dulce, enfim, eu vou ficar aqui falando o nome dos 24, mas assim, quando você começa a conhecer essas histórias de vida, você começa a ver o outro lado, é aquela coisa de equalizar essas más notícias que a gente é obrigado, vocês são obrigados a dar no dia a dia. Então, cada vez você quer se envolver mais, como eu tenho certeza que é o caso do Ricardo e de todo voluntário que está no Amigos do Bem. Quanto mais faz, é uma força motriz. Exato. Que te leva a lugares que você não poderia imaginar. Eu não posso imaginar que
eu estou nessa caminhada há 31 anos, né? Eu comecei com 15 e não quero parar tão cedo.
Muito bem, a Renata Silva, para os dois, era da Climação, final do telefone 4931. As dificuldades, que dificuldades vocês enfrentaram para desenvolver esse trabalho incrível?
Eu tenho certeza que as nossas dificuldades foram diferentes, então vou deixar o Ricardo responder em primeiro.
Ah, olha, foram muitas. Nós tivemos dificuldade aqui em São Paulo, muitas vezes, para conseguir doação. O enfrentamento, né, quando você vai pedir alguma coisa, é muito difícil. As pessoas, num primeiro momento, reagem negativamente. E lá nos locais, lá no sertão, a gente encontra muitas adversidades, né? Às vezes até de ordem política, de pessoas que não querem que a gente atue com um determinado povoado, porque ali é o curral, às vezes, do cara eleitoral e tal. Então, não quer, porque o que a gente está levando para eles é o que ele usa como moeda de troca para o voto. A gente está levando alimento e, às vezes, é o que ele usa para comprar voto do pessoal, né? Então, nós enfrentamos diversas dificuldades, então, tanto de ordem política, até clima, né? Sertão nordestino, paulista, não está acostumado com aquele calorzão. Se pegar o sertão do Ceará, por exemplo, muito quente. Então, as diversidades foram muito grandes. Mas, mesmo assim, o empenho e a vontade de realizar, graças a Deus, conseguiu vencer essas dificuldades, né?
E por incrível que pareça, a minha maior dificuldade é a descrença. Quando eu digo as características que a ONG tem, então eu vou numa empresa, ou vou numa universidade falar com o reitor e levo todo o material da ONG, falo, olha, eu vim aqui, eu não vim buscar o seu dinheiro, o seu patrocínio, eu não vim vender nada. Eu deixo esse material e quero que você passe esses exemplos de vida adiante. A pergunta que eu mais ouço é, o que você ganha com isso? Essa é a minha maior dificuldade, porque isso, essa pergunta dói na alma.
E não trabalha com doação, porque, né? Você está levando sua palavra.
Porque eu acho que assim, você não precisa, você não faz, nenhum dos voluntários dos Amigos do Bem ou de qualquer outra organização faz algo pensando na troca. Então a gente precisa mudar esse conceito.
Essa mentalidade é mais difícil de se mudar.
Muito
que você ganha com
muito,
isso,
muito, né? Muito difícil. Quando você fala, a palestra hoje, eu não tenho, graças a Deus, mais calendário para esse ano, mas a pessoa vê uma palestra, chega até mim e fala, olha, eu quero, quanto que você cobra para ir até a minha empresa ou a minha universidade dar uma palestra? Eu falo absolutamente nada. Esse trabalho, a ideia aqui não é cobrar, a ideia é passar esses exemplos adiante.
Você conseguiu identificar a origem dessa desconfiança?
Ah, é do dia a dia, né? Eu acho que é do que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Quer dizer, como é que pode, né? Como é que pode um lado ser dessa forma e o outro lado... Não que eu ache que o nosso lado é melhor do que o lado de lá. Talvez seja um lado que tenha mais conhecimento. Que hoje já conheça que a vida é muito mais do que dinheiro, né? E envolve valores, envolve outras virtudes. Mas é do nosso dia a dia, né? Da gente ver, do rouba mais faz,
de levar vantagem em tudo.
Exato. Essas crises políticas também que acontecem, envolvendo, por exemplo...
Influenciam
demais, porque aí... Ah, mas isso daí então é coisa do Bolsa, no nosso caso, né? É coisa do Bolsa Família? Não tem nada a ver com Bolsa Família. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então acontece muito isso. Qualquer problema dessa ordem acaba envolvendo a gente também.
O Ricardo, a Manuela Carvalho, de novo, ela pergunta, as chuvas no sertão estão afetando o projeto? O que vocês estão fazendo? Porque está chovendo muito lá numa parte do Nordeste.
Está chovendo bastante.
Pernambuco, né? Alagoas também.
Alagoas e Pernambuco, onde está pegando mais. Exatamente onde são as nossas unidades. Então, nós não tivemos, nas regiões onde nós atendemos, nós não tivemos nenhuma chuva que pudesse causar alguma tragédia. Graças a Deus, ali não. Ali a chuva... Em verdade, está sendo até bem-vinda, porque ela está conseguindo trazer a água que eles precisam para as rocinhas
cisterna.
Deles. Exato, para as cisternas, para as rocinhas que eles têm lá nas casinhas deles e tal. Então, isso está até ajudando.
A natureza está ajudando.
Está ajudando, porque lá nós não tivemos nenhum problema de tragédia, graças a Deus. Mas nós nos estruturamos para atender caso houvesse. Então, é feito um trabalho de conscientização, que cada viagem que nós vamos para lá, nós também fazemos palestras. Imagine que nós temos, por ano, 6.900 palestras realizadas lá.
Muito
e a
bem.
Gente explica essas coisas, então, também para ajudá-lo.
Fechamos o programa, Franklin?
Fechamos mais um programa. Eu acho que a frase do Alex sobre o Milton Santos era fundamental para a gente retomar agora, né?
Exatamente. Você pode, depois da fala dos dois, eu gostaria de ouvi-lo.
Tá.
Suas conclusões finais. O que nós não falamos de que é importante você deixar registrado, pode novamente falar do seu endereço eletrônico. Você já conseguiu doadores, você já conseguiu voluntários.
Não, perfeito. Olha, Meus caros ouvintes, primeiro, acessem o site www.amigosdobem.org, conheçam o trabalho e se envolvam, e permita que o mosquitinho do voluntariado te pique, porque do instante em que você começar a desenvolver um trabalho voluntário, você não para mais, faz muito bem fazer o bem, e você vai ser muito bem-vindo.
Alex.
E se você ainda não tiver esse mosquitinho picado, entra no site do Meu Sonho Não Tem Fim, que é meusonhonaotemfim.org.br. Conheça um pouco da nossa história, conheça a história dos grandes sonhadores, baixem os livros que são gratuitos, com parábolas como essa que eu contei aqui para vocês, e fiquem como o Joel pediu para que eu falasse a frase do Milton Santos nos dias difíceis que nós vivemos de indiferença, que Milton Santos falava sobre alienação, que a força da alienação, ela vem exatamente na gente dar muito valor para a pequenez que nos separa, e não toda aquela grandiosidade que nos une.
Muito
obrigado
bem.
Pelo convite.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Alex Cardoso de Mello, fundador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e de Ricardo Fabrício, coordenador da ONG Amigos do Bem. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. São Paulo 93,7, em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa nós destacamos os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016 atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 137 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
2:59.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.
Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse nosso site, ciadoslivros.com.br, e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços.
Você corre para todos os lados e o tempo anda esgotado. Quer saber? Nós vamos falar sobre o que você quer ouvir. Bate-papo, dúvidas, notícias, música, dicas. Pergunte, dê sugestões, venha dividir momentos com a gente.
Seu tempo é precioso demais.
Vamos ter um dedo de prosa,
encher o coração de poesia
e manter os pés no chão. Duas na Tri,
toda segunda-feira,
na Trianon,
às 2 da tarde,
com Silvia Vinhas
e Malu Mota.
Martins Araújo.
Alô, amigos da Trianon e da Universal de Santos, gente luso-brasileira. Eu sou o Martins Araújo e convido vocês a ouvirem o programa Portugal Dentro de Nós.
Portugal não tem fronteiras.
De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, com a minha apresentação e da comunicadora Adriana Cambaú.
ZYK 650. Rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André, São Paulo, Brasil.
3:02. Olá, querido amigo ouvinte. A partir de agora está no ar o Via Paulista, onde o mundo passa.